Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 6 de setembro, é o dia da independência de Eswatini, então Suazilândia. Foi em 1968, é o dia em que foi assassinado o primeiro-ministro sul-africano, Hendrik Verwoerd, considerado o arquiteto do apartheid. Foi em 1966 e é também o dia em que terminou a primeira viagem de circunnavegação do globo, iniciada pelo português Fernão Magalhães. Isso foi em Espanha, foi em 1522. Lá fora hoje, aqui na capital americana, muito calor, quase 35 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de mortes e feridos em bombardeamento russo à cidade ucraniana, quando o secretário de Estado americano se encontra em Kiev. Pelo menos 27 mortos em tempestades no Brasil. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola e vamos começar com uma pergunta. Como é que estão os processos contra Isabel dos Santos?
O processo vai continuar como está. Não vai ter uma decisão assim tão rápida de saber se Isabel vem ou não vem.
O processo continua em instrução em Angola. A PGR toma os procedimentos necessários, emitindo o mandado de captura internacional.
O FMI diz que a economia angolana está a passar por dificuldades e em Malanje aumentam assaltos e roubos de mototaxistas.
Nos últimos 3 anos, cerca de 10 mototaxistas foram assassinados. E mais de 50 foram recebidos seus meios.
Conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Pelo menos 17 pessoas morreram e 32 outras ficaram feridas num bombardeamento russo ao mercado no leste da Ucrânia, disseram autoridades deste país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que no bombardeamento foram atingidas também lojas e farmácias. A cidade onde ocorreu o ataque está situada a 30 quilômetros de Bakhmut, onde há meses se desenrolam combates. Uma outra pessoa foi morta num ataque com drones russos na região portuária de Odessa. O governador da região disse que o ataque durou 3 horas e danificou infraestruturas agrícolas no porto de Izmail, no rio Danúbio. Por outro lado, defesas antiaéreas ucranianas abateram mísseis disparados sobre a capital. A Rússia disse ter abatido um drone ucraniano na região de Bransk, perto da fronteira com a Ucrânia. O secretário de Estado americano Antony Blinken encontra-se em Kiev, onde afirmou que os Estados Unidos querem garantir que a Ucrânia receba o que precisa não só para a atual contraofensiva, mas para garantir a segurança no futuro. Blinken, que vai estar na capital ucraniana durante 2 dias, deverá anunciar um novo pacote de ajuda de mais de US$ 1.000 milhões, disseram entidades do Departamento de Estado. O Kremlin afirmou que a visita de Blinken indica que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Ucrânia até o último ucraniano. Pelo menos 27 pessoas morreram e mais de 1.600 perderam as suas casas numa tempestade extratropical que atingiu o sul do Brasil, causando inundações em várias cidades. Mais de 60 cidades estão a ser afetadas pela tempestade. Equipas de salvamento estão a concentrar os seus esforços numa zona de cerca de 150 quilômetros a noroeste do Porto Alegre. Espera-se agora que mais chuvas violentas atinjam a região do Rio Grande do Sul. A primeira cimeira africana sobre o clima terminou com um apelo aos líderes mundiais para que se mobilizem em torno de um imposto global sobre o carbono aplicável aos combustíveis fósseis, à aviação e aos transportes marítimos. A declaração também visa reformar o sistema financeiro mundial, que obriga os países africanos a pagar mais para contrair empréstimos e endividar-se ainda mais. Segundo a Associated Press, a declaração unânime emitida na quarta-feira é apoiada pelos líderes do continente de 1,3 mil milhões de pessoas, uma população que deverá duplicar até 2050. A declaração, apela aos maiores emissores mundiais de gases com efeito de estufa e aos países mais ricos para que cumpram as suas promessas, especialmente a promessa não cumprida de 100 mil milhões de dólares anuais em financiamento climático para os países em desenvolvimento. A declaração também apela a que a vasta riqueza mineral de África seja processada no continente. O Tribunal Eleitoral da Nigéria rejeitou uma ação da oposição pondo em causa a eleição do presidente Bola Tinubu nas eleições de fevereiro. Atiku Abubakar, do Partido Popular Democrático, e Peter Obi, do Partido Trabalhista, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, tinham pedido ao tribunal para invalidar os resultados, alegando irregularidades na votação. Os dois podem ainda apelar a decisão ao Supremo Tribunal do país. Os Estados Unidos impuseram sanções ao vice-dirigente das chamadas Força de Apoio Rápido do Sudão por abusos de direitos humanos. Trata-se de Abdel Rahim Dagalo, irmão do comandante daquelas milícias que tem estado a combater o exército governamental. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunciou hoje no Chad quase 163 milhões de dólares de ajuda humanitária adicional para as populações do Sudão e países vizinhos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A Procuradoria-Geral da República disse que prosseguem as investigações e processos contra a empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente Eduardo dos Santos. A PGR reagia a acusações de um jurista angolano de que, segundo ele, há um silêncio propositado da PGR para não se continuar com os processos contra Isabel dos Santos. Coco Mucuta.
Segundo o jurista Salvador Frei, a falta de coordenação da Procuradoria-Geral da República e a Interpol não facilita a detenção da empresária Isabel dos Santos, processada em Luanda por supostos crimes de peculato, fraude qualificado, participação ilegal em negócios, associação criminosa, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.
Porque se houvesse uma coordenação com a Interpol de vários países e também onde a Isabel dos Santos onde está, creio que a Interpol ou as autoridades daqueles países deviam ter reagido sobre o assunto. Mas enquanto isso continua em banho-maria, penso que, mais do que nunca, o processo vai continuar como está. Não vai ter uma decisão assim tão rápida de saber se Isabel vem ou não vem. O que penso é que ela vai continuar onde ela está, porque não há uma solidariedade, não há uma interação entre a Procuradoria-Geral da República ou a Interpol angolana com a Interpol dos outros países e, sobretudo, onde se encontra Isabel dos Santos.
Frei afirma que há um aparente combate à corrupção em Angola, que só ficará claro com o fim do mandato de João Lourenço.
Por acaso, se houver renovação de mandato do presidente João Lourenço, amanhã deixar o poder, penso que a Isabel sentir-se-á mais aliviada, mais folgada e terá mais possibilidade de se considerar como a angolana, embora esteja a viver no exterior. Mas enquanto isso, enquanto o presidente João Lourenço estiver aqui, há aquela questão que se diz que as pessoas estão a dizer, e não só as pessoas, mesmo aquelas pessoas visadas, entendem como perseguição. Por isso, a Isabel, se por acaso o mandato do presidente João Lourenço terminar, acredito que a Isabel sentir-se-á mais feliz, mais folgada e terá mais possibilidade, se calhar, até de voltar ao país.
Entretanto, Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República em Angola, garante...
Não há nenhum silêncio. Por quê? Porque o processo continua em instrução em Angola. A PGR toma os procedimentos necessários, emitindo o mandado de captura internacional. Agora, vamos esperar que ele seja executado. Agora, relativamente aos pronunciamentos, a Procuradoria-Geral da República não pode sair sempre para falar concretamente dos processos que têm em instrução, porque até nesta fase processual, esses processos encontram-se a coberto de segredo de justiça. Entanto, não se passa nada, não há nenhum silêncio. Os processos continuam, estão em instrução e vamos aguardar até que sejam efetivadas as diligências que faltam para a sua conclusão.
O procurador diz que as buscas e investigações contra Isabel dos Santos continuam.
A lei determina, de facto, alguns prazos para a instrução do processo, mas concretamente falando do processo que está em curso, nós não podemos estabelecer um prazo de quando é que vai ser concluído este processo, porque não está a depender concretamente, precisamente, da PGR a conclusão deste processo, não é?
Kóki Mukuta, Luanda.
E agora vamos falar de economia. A economia angolana deve crescer menos do que previsto, de um crescimento de 3,5% para 0,9% em 2023. Isto de acordo com uma previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional, divulgada hoje. Está esta acentuada queda na previsão, segundo o Conselho Executivo do FMI, deve-se à queda da produção de petróleo em Angola. A instituição, no entanto, alerta que Angola tem capacidade para pagar à instituição financeira os empréstimos feitos. Ana Guedes.
Reformas bem-sucedidas, aliadas a preços do petróleo estáveis, apoiaram a recuperação económica de Angola em 2020-2021. No entanto, entre 2021 e 2022, o declínio da produção de petróleo levou a desafios significativos para a economia, diz o Fundo Monetário Internacional na nota, destacando que no final de 2022 e no primeiro semestre de 2023, o setor petrolífero enfraqueceu devido à extensão das operações de manutenção temporária. Com as descidas dos preços do petróleo e a produção do primeiro semestre de 2023, as exportações e as receitas petrolíferas diminuíram, resultando numa debilidade maior nos setores fiscal e externo e uma depreciação significativa da taxa de câmbio nominal em junho de 2023, continua a nota daquela instituição. Neste quadro, após a forte apreciação da taxa de câmbio nominal e a parcial remoção dos subsídios aos combustíveis, a inflação aumentou em junho para 11,3%, de 10,6%, tendo o Banco Nacional de Angola restringindo então as condições de liquidez. O recuo do setor petrolífero é justificado com as operações de manutenção temporária que se prolongaram entre finais de 2022 e o primeiro semestre deste ano. Por isso, diz o FMI, espera-se que o crescimento desacelere para 0,9% em 2023, devido a uma estimativa fraca da produção de petróleo, antes de estabilizar em torno dos 3,4% no médio prazo, auxiliado pela agenda de reforma estrutural e a diversificação das autoridades. O alerta é dado para o aumento da inflação, que deverá aumentar temporariamente em 2023-2024, devido ao aumento dos preços de energia, relacionados com a reforma dos subsídios aos combustíveis. Apesar das perspectivas fiscais de curto prazo serem pioradas desde a anterior análise, o FMI estima que as autoridades angolanas devem alcançar as suas metas fiscais de médio prazo, abaixo da linha de base, com uma implementação completa da reforma dos seus subsídios. Entretanto, os riscos descendentes para as perspectivas incluem uma descida maior do que o esperado nos preços mundiais do petróleo, fraca produção do petróleo e a falha na implementação integral do plano de combustível planeado na reforma dos subsídios em 2024. O Conselho Executivo do FMI concluiu que a recuperação económica de Angola no curto prazo continua dependente do setor petrolífero e em grande parte da materialização dos planos de diversificação a médio prazo. A instituição financeira recomenda ao governo que atue rapidamente para reverter a grande derrapagem fiscal de 2022, implementando a reforma dos combustíveis e adotando medidas de política fiscal para mobilizar receitas não petrolíferas, bem como aprofundando a agenda fiscal estrutural.
Era a Ana Guedes. E vamos continuar com a economia. Vamos falar da luta pela redução do preço da cesta básica em Angola, como prometeu a oposição política na eleição de assuntos para o segundo ano da quinta legislatura, vai esbarrar nas debilidades de um país sem condições para baixar custos de produção de alimentos, disseram especialistas ouvidos pela Voz da América, precisamente na semana de uma nova subida de preços. João Marcos.
Em três dias, o saco de arroz, produto que faz parte do Plano Nacional de Produção de Grãos, subiu de 17 mil para 20 mil kwanzas, cerca de 25 dólares norte-americanos. É um indicador muito em voga nas redes sociais que dá consistência ao clamor de cidadãos angolanos.
mesmo a questão da fome, a fome que está a nos apertar. Seria bom se o governo avelava nessa situação, o cinto que está a nos apertar, se pelo menos ficar um pouco desamarrado.
O poder de compra das famílias está cada vez mais difícil, então os produtos que mais sobe é mesmo a partir do arroz, massa, o óleo, açúcar, a farinha, está mesmo mal, está mesmo mal.
A oposição política vai à luta já a partir de 15 de setembro, no regresso das férias parlamentares, por uma cesta básica ao alcance dos angolanos. Mas o contexto é desfavorável, segundo o economista Alfredo Sape. O académico alerta que a solução imediata passa pelo reforço das importações, que absorveram 2,8 mil milhões de dólares em 2022.
Fazer com que o mercado consiga ter alguma almofada de ar fresco para mitigar os problemas da população. Nos colocando nas nossas cabeças que não é possível coabitar a produção interna e a importação. A Zâmbia tem um poder de produção interna suficiente, capaz de não importar absolutamente mais nada. Mas o que acontece na Zâmbia, existem produtos que são importados. O que vai diferenciar é a qualidade e os preços.
Quanto à produção interna, o economista aponta fatores adversos, como o mau estado das vias e a baixa taxa de eletrificação, e recorda que terá de haver competitividade.
Através da redução do custo de produção, como é que o Estado vai fazer para diminuir o custo de produção? É por via das condições da estrada, por via da energia, por via de água, por via de financiamento e irrigação tecnológica. Não depender do Jesus Cristo para poder abençoar a água, a chuva, para ter regado a sua plantação.
Quem também olha para estes fatores é o agente comunitário Abílio Sanjaya, que nesta altura exige explicações sobre o futuro da Reserva Estratégica Alimentar, criada pelo governo angolano para regular os preços.
Rescindiram o contrato, não se sabe porquê que se rescindiu. Será que a carrinha não estava a cumprir com os postos? Será que o timing já chegou? Em que termos é que foi rescindido? Porquê dos porquês? É importante que se melhore o acesso à informação sobre esta matéria para o cidadão.
No Ministério da Indústria e Comércio, setor que, segundo João Lourenço, joga um importante papel na valorização da produção interna, a mudança de gestão é vista como um assunto não oficial, uma vez que decorrem ainda inspeções ao abrigo da auditoria a cargo da KPMG. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana são neste momento 13 horas a 18 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, portanto à nossa frente mais de uma hora de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter, claro está, reportagens dos Palopos e de outras partes do mundo. E vamos ter em sintonia connosco mais duas emissoras na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Estão sintonizados com a Voz da América, em português para a África, ao microfone, João Santa Rita. E agora vamos para Malanje, onde os mototaxistas fazem face a um crescente número de assaltos por parte de criminosos. Isaías Soares.
A nível da província de Malanje, a violência contra pessoas preocupa os munícipes, as autoridades tradicionais e o Serviço de Investigação Criminal. Cerca de uma dezena de mototaxistas perdeu a vida nas estradas desta província desde 2020, em atos violentos praticados por marginais na cidade capital Malanje e em alguns municípios do interior. O coordenador provincial da Motrang, Ed Kakulo, diz que a situação é preocupante no princípio da manhã e à noite.
Nos últimos 3 anos, cerca de 10 mototaxistas foram assassinados e mais de 50 foram recebidos seus meios, nos bandidos. Então, essa situação preocupa a nossa associação, preocupa os nossos associados e preocupa também os próprios mototaxistas.
Danilson Ocambo, 30 anos de idade, há 3 anos na atividade, diz que foi vítima da ação de marginais na cidade de Malanje.
Já caí na rede deles, um deles simulou ser passageiro, tirou-me do local, levou-me já até no cenário do crime. Vila Matilde, concretamente na zona da unidade de 7R. Lá perpetuaram a sua ação, receberam-me motorizada, quase que escapei à morte. Teve que escapulir daquele meio.
O negócio de mototáxi é praticado por falta de oportunidades de emprego para a maioria da juventude, segundo Moraes Correia.
Temos passado várias dificuldades e essa atividade aqui é um processo. E ao longo do dia, no dia que você trabalha, não é o mesmo dinheiro que consegues no dia a seguir. Que neste momento que nós fazemos táxi nesses processos, é difícil definir quem está armado.
A autoridade tradicional do bairro Vila Matilde, Teresa António Joveta, mostra-se indignada com o quadro atual na periferia de Malanje.
Os miúdos que estão a roubar as motos, a polícia é uma que está a trabalhar. Ele trabalha até quando conseguir e leva na cadeia. E quando ele leva, ele só dorme uma noite, dia seguinte estão a lhe deixar. E nós, como autoridade tradicional, nós não estamos ficando a gostar. Quando ele chegou, ele mete mesmo na comarca fazer alguns anos.
O Serviço de Investigação Criminal, SIC, deteve nos últimos 3 meses deste ano alguns marginais que se dedicavam a assaltos a mototaxistas e recuperaram os respectivos meios. O diretor do Serviço de Investigação Criminal, Noé da Rosa, garantiu que o roubo de ciclomotores em Malanje reduziu consideravelmente com o desmantelamento de um grupo de marginais provenientes da capital angolana, Luanda.
Foi possível esclarecer esses 3 crimes com cerca de 3 detidos, bem como a apreensão das respectivas armas.
Isaías Fadiz Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar em África, onde arrancam já hoje os últimos jogos de qualificação para o CAN do próximo ano na Costa do Marfim. Hoje temos um jogo que não conta para nada. É um jogo do grupo J e a Guiné Equatorial contra a Líbia. Guiné Equatorial já qualificada, Líbia já não vai a lado nenhum. O outro classificado desse grupo é a Tunísia, que vai acompanhar este jogo, porque há a possibilidade remota da Guiné Equatorial perder, e isso significa que a Tunísia fica com a chance de ficar em primeiro lugar. Mas isso não deve acontecer. Mas é amanhã que a atenção de todos vai estar virada para o Lubango, onde Palancas Negras, Angola, está no grupo E, e onde está tudo por decidir, porque Gana tem 9 pontos, Angola tem 8, República Centro-Africana tem 7. Angola defronta Madagascar, que já foi eliminada, basta-lhe um empate, mas o Gana está com os olhos postos nesse jogo, porque se Angola ganhar, o Gana não pode perder com a República Centro-Africana. A República Centro-Africana vai para esse jogo para ganhar. Se a República Centro-Africana ganhar, Gana perder e Angola ganhar, Gana diz bye-bye à competição. É complicado, mas pode acontecer. A equipa angolana chegou ontem ao Lubango, hoje a treinar. Moçambique está na mesma posição que Angola, recebe o Benin no sábado, basta-lhe um empate. Agora para um estudo sobre o negócio dos jogadores que envolve muito dinheiro. O Centro de Estudos de Futebol sediado na Suíça analisou as compras e vendas feitas nos últimos 10 anos pelos 100 clubes mais ativos no mercado de jogadores. E vejam lá que o clube que mais lucrou nesse mercado, nesses 10 anos, foi o Benfica de Portugal, com um lucro de 764 milhões de dólares. Nada mal. É interessante que os clubes que mais lucraram na compra e venda de jogadores são tudo clubes considerados mais pequenos a nível da Europa. Ajax está em segundo, Salzburgo em terceiro. Duas outras equipas portuguesas estão entre os 10 primeiros. O Sporting em quinto lugar, com lucros de 377 milhões de dólares nos últimos 10 anos. O Porto, logo a seguir, com 352 milhões. Portanto, equipas consideradas pequenas são fábrica de jogadores para vender. Nos últimos 10 anos, o Manchester United foi a equipa que mais perdeu, tendo um saldo negativo de 1.396 milhões de euros. Seguem-se o Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City. Está em quinto. Após o início da rebelião armada na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, ficou bem evidente as insuficiências das forças armadas moçambicanas. O governo diz que vai fazer agora a modernização dessas forças.
O chefe de Estado-Maior-General das Forças de Defesa de Moçambique, Joaquim Mangrassi, naquilo que se pode considerar a primeira afirmação pública de um órgão oficial das Forças Armadas Moçambicanas sobre esta questão, diz ser urgente modernizar o Exército face aos desafios atuais do país.
Há necessidade de repensar o sistema e dispositivo de Força Nacional. Precisamos de modernizar os meios e investir em novas capacidades, usando o poder militar como fator decisivo para antecipar e responder à vantagem assimétrica do inimigo.
Mas para o analista político e também porta-voz da Renamos e Manteigas, não há vontade política para modernizar as Forças Armadas Moçambicanas, e esta falta de vontade política começou a fazer sentir depois da Acordo Geral de Paz, quando se formou um exército único, integrando elementos do governo e da antiga guerrilha.
A partir do momento que as forças foram unificadas entre a FPLM e as forças da Renamo, a Frelimo, a partir do consulado do presidente Chissano, criou uma força paralela.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com muitos mais pormenores sobre esta questão da modernização das Forças Armadas moçambicanas, cujas insuficiências ficaram bem evidentes quando eclodiu a revolta em Cabo Delgado. Isso na segunda meia hora, que vai começar dentro de aproximadamente 3 minutos, hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrada.
Dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Lombe, 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 lombe. Lombe, 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 lombe. vamtima. Agua que le governa, volta vamtima. Agua que le governa, volta vamtima. Atia timbela tama kono ta usa mahungu. Atia timbela tama kono. Atia timbela tama kono ta usa mahungu.
A partir do Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta quarta-feira, 6 de setembro. São 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assegura a produção. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão, dezenas de mortos e feridos em bombardeamento russo à cidade ucraniana quando o secretário de Estado americano se encontrava em Kiev. Pelo menos 27 mortos em tempestades no sul do Brasil. Caso detidos a 1 de fevereiro de 2022 na Guiné-Bissau, apresentado ao secretário-geral das Nações Unidas. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar-nos através da nossa página na internet voaportugues.com e estamos presentes nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, na plataforma X, ex-Twitter, em voaportugues. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais 1-202-251-9467. E antes de irmos a outros temas que temos aqui preparado para a próxima hora, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Pelo menos 17 pessoas morreram e 32 outras ficaram feridas num bombardeamento russo a um mercado na cidade de Kostiantynivka, no leste da Ucrânia, disseram entidades oficiais desse país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que no bombardeamento foram atingidas também lojas e farmácias. A cidade onde ocorreu o ataque está situada a cerca de 30 quilómetros de Bakhmut, onde há meses que se desenrolam combates. Por outro lado, uma pessoa foi morta num ataque com drones russos na região portuária de Odessa. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, encontra-se em Kiev, onde afirmou que os Estados Unidos querem garantir que a Ucrânia vai receber o que precisa, não só para a atual contraofensiva, mas para garantir a sua segurança no futuro. Blinken, que vai estar na capital ucraniana durante 2 dias, deverá anunciar um novo pacote de ajuda de mais de US$ 1.000 milhões, disseram entidades do Departamento de Estado. O Kremlin afirmou que a visita de Blinken indica que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Ucrânia até ao último ucraniano. Pelo menos 27 pessoas morreram e mais de 1.600 perderam as casas numa tempestade extratropical que atingiu o sul do Brasil, causando inundações em várias cidades. Mais de 60 cidades estão a ser afetadas pela tempestade. Equipas de salvamento estão a concentrar os seus esforços numa zona a cerca de 150 km a noroeste de Porto Alegre. Espera-se agora que mais chuvas violentas atinjam a região do centro-sul do Rio Grande do Sul. A primeira Cimeira Africana sobre o Clima terminou com um apelo aos líderes mundiais para que se mobilizem em torno de um imposto global sobre o carbono aplicável aos combustíveis fósseis, à aviação e aos transportes marítimos. A declaração também visa reformar o sistema financeiro mundial que obriga os países africanos, segundo disseram, a pagar mais para contrair empréstimos e a endividar-se ainda mais. Segundo a agência Associated Press, a declaração, aprovada por unanimidade, é apoiada assim pelos líderes do continente de 1.300 milhões de pessoas, uma população que deverá duplicar até 2050. A declaração apela aos maiores emissores mundiais de gases com efeitos de estufa e aos países mais ricos para que cumpram as suas promessas, especialmente aquela não cumprida de US$ 100 mil milhões anuais em financiamento climático para os países em desenvolvimento. O Tribunal Eleitoral da Nigéria rejeitou uma ação da oposição pondo em causa a eleição do presidente Bola Tinubu nas eleições de fevereiro. Atiku Abubakar, do Partido Popular Democrático, e Peter Obi, do Partido Trabalhista, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, tinham pedido ao Tribunal para invalidar os resultados, alegando irregularidades na votação, o que foi rejeitado. Os dois podem ainda apelar a decisão ao Supremo Tribunal do país. Os Estados Unidos impuseram sanções ao vice-dirigente das chamadas Forças de Apoio Rápido do Sudão por abusos de direitos humanos. Trata-se de Abdel Rahim Dagalo, irmão do comandante daquelas milícias que tem estado a combater o exército governamental. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunciou hoje no Chad quase 163 milhões de dólares em ajuda humanitária adicional para as populações do Sudão e países vizinhos. Os Estados Unidos são o maior fornecedor de ajuda ao Sudão, onde mais de 24 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária.
E depois das notícias internacionais com João Sandrita, vamos ao desenvolvimento de outras informações aqui nesta segunda hora, nesta segunda meia hora desta emissão de hora e meia. E vamos começar na Guiné-Bissau, onde o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Fernando Dias, pediu ao representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Leonardo Simão, que António Guterres intervenha para que possam ser libertados os militares detidos no caso 1 de fevereiro de 2022. Eles foram presos depois da alegada tentativa do golpe de Estado. A Liga Guinense dos Direitos Humanos reage ao pedido de Dias, como nos diz de Bissau, o Lassana Kassama.
Na opinião do advogado Marcelino Ntupa, que representa 23 dos 37 detidos, em conexão ao caso 1 de fevereiro de 2022, as novas autoridades governamentais têm que coordenar a libertação imediata de todos os detidos, de acordo com a anterior decisão judicial.
Nós não temos nenhuma movimentação jurídica para fazer. Como eu disse, o que está aqui é a libertação imediata dessas pessoas detidas. E há uma decisão do tribunal e essa decisão tem que ser cumprida imediatamente. Neste caso, libertar todos os detidos.
Por outro lado, o advogado de José Mérico Bubu Nachuto, antigo chefe de Estado-Maior da Armada, Júlio Nhata, ex-comandante do Paracomando e chefe de quadros do Estado-Maior-General, e mais outros dezenas de oficiais e civis, atrás das grades, espera das novas autoridades governamentais medidas conducentes à soltura dos detidos.
Se a nova autoridade foi eleita para governar, governar significa resolver o problema do povo. Se governar incide sobre interesse do povo, e eu acho que o novo governo deve dar prioridade para a libertação das pessoas, só pena de não estar a governar.
Recordo que no encontro esta semana com o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas e diretor do Escritório para a África Ocidental, Leonardo Simão, o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Fernando Dias, pediu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que intervenha para que os militares e civis detidos no caso 1 de fevereiro de 2022 possam ser libertados. Para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, na pessoa do seu vice-presidente Wakar Touré, à luz da legislação guinense, os detidos do caso 1 de fevereiro estão numa situação de sequestro. Por isso, já iniciaram as diligências com vista a retirá-los das prisões.
Já pedimos uma autorização ao Ministério Interior para proceder a uma visita, a primeira visita a esses detidos, porque nunca fomos autorizados para esse efeito. E, portanto, será uma oportunidade para reiterar a nossa posição de pedir a libertação imediata de todos os detidos em conexão com este caso. Porque, neste momento, todos os prazos legais e processuais foram largamente ultrapassados. Portanto, o regime jurídico, a situação jurídica desses detidos é o sequestro. Portanto, estão sequestrados pelo Estado da Guiné-Bissau, o que é totalmente inaceitável num Estado de Direito Democrático.
Novas autoridades governamentais estão sob pressão para ordenar a libertação de mais de 30 de militares e civis presos em conexão ao ataque armado contra a sede do governo no dia 1 de fevereiro de 2022, quando o então governo estava em reunião de Conselho de Ministros. Da Saksama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Vamos agora para Chimoio, em Moçambique. O antigo estadista moçambicano, Joaquim Chissano, desencorajou os recentes golpes militares no Gabão e no Níger e também noutros estados da África Ocidental, afirmando que o fenómeno contraria a decisão da União Africana e que está-se a retroceder a paz e a democracia no continente. Mas jornalistas políticos que falaram à Voz da América dizem que os golpes estão a derrubar ditaduras camufladas em democracias, como nos diz o André Batista.
Preocupado com os 9 golpes militares na África Central e Ocidental nos últimos 3 anos, afirmou que o bloco continental precisa desencorajar a solução através de golpes de Estado para forçar mudanças.
Sim, é um fenómeno que está a ocorrer agora e que, infelizmente, contraria a decisão da União Africana, que não devia haver mudanças anticonstitucionais de governo, a desencorajar a solução através de golpes de Estado. Penso que há de haver a sabedoria suficiente para voltarmos à paz. Mas é um retrocesso da tendência de paz e da democratização do continente.
Joaquim Chissano falava a jornalistas do regresso à cerimônia de tomada de posse do recém-eleito presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, cuja eleição foi largamente contestada pela oposição, mas que ele considerou ter nenhum valor significativo nos resultados finais.
Houve algumas irregularidades que foram apresentadas por vários observadores, mas que tudo indica que não tiveram nenhum valor significativo.
Vários analistas moçambicanos defendem que os golpes em África estão a tornar-se frequentes para derrubar as ditaduras camufladas em democracias e elas tentam agora impor uma ordem como as democracias convencionais. O político Santo Carmona entende que se os militares chegam a golpe de Estado para a normalização da vida política, económica e social, é porque lhes esgotam soluções, porque não há eleições genuínas em África.
Eu penso que se as pessoas chegam a esse extremo, não é? É porque a democracia não flui dentro dos seus países, tal qual como também não flui aqui em Moçambique. E o presidente Chissano pode estar a fazer definição de democracia à maneira da Frelimo, não é? Se as pessoas chegam ao extremo de fazer o golpe de Estado, é porque já não tem outra opção, porque em África não há eleições.
Santo Carmona, também antigo deputado do Movimento Democrático de Moçambique.
É uma lástima, é uma situação lamentável, e especificamente mesmo na África Austral. Estamos a ver agora essa situação das eleições que ocorreram aqui no Zimbábue, que é uma vergonha. E alguns países que têm os seus partidos libertadores que se negam a fazer alternância de poder. E isso cria as situações que fazem com que as pessoas cheguem ao extremo e hajam situações de golpes.
Por sua vez, o politólogo Martinho Marcos observa que os golpes militares refletem uma fadiga da população pela governação de ditaduras que se fazem passar por democracias há mais de 40 anos no poder. O golpe militar no Gabão foi anunciado quando militares tomaram poder, pouco depois de a Comissão Eleitoral ter declarado a vitória de Ali Bongo nas eleições presidenciais e legislativas do dia 26 de agosto, que a oposição considerou fraudulentas. A família de Ali Bongo estava no poder há 50 anos no Gabão. André Batista, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique, agora para falar sobre eventual reforma do Exército. Analistas políticos divergem, no entanto, quando a afirmação do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de que o país precisa modernizar o seu Exército. Uns consideram que isso não acontece por falta de vontade política, outros que esta questão foi negligenciada por conta da pressão de doadores que entendem que os fundos devem ser investidos em programas de desenvolvimento. A reportagem é assinada pelo Ramos Miguel.
O chefe de Estado-Maior-General das Forças de Defesa de Moçambique, Joaquim Mangrassi, naquilo que se pode considerar a primeira afirmação pública de um alto oficial das Forças Armadas Moçambicanas sobre esta questão, de ser urgente modernizar o Exército face aos desafios atuais do país.
Há necessidade de repensar o sistema e dispositivo de Força Nacional. Precisamos de modernizar os meios e investir em novas capacidades, usando o poder militar como fator decisivo para antecipar e responder à vantagem assimétrica do inimigo.
Mas para o analista político e também porta-voz da RENAM, Zé Manteigas, não há vontade política para modernizar as Forças Armadas Moçambicanas, e esta falta de vontade política começou a fazer-se sentir depois da Acordo Geral de Paz, quando se formou um exército único integrando elementos do governo e da antiga guerrilha.
partir do momento que as forças foram unificadas entre a PLN e as forças da Renan, a Frelimo, a partir do consulado do presidente Chissano, criou uma força paralela, a primeira força de intervenção rápida, a FIA, foi justamente para debilitar as forças armadas. E a consequência é essa, que hoje temos forças armadas com grandes problemas, com grandes déficits de estratégia, de combate e, sobretudo, de inteligência, porque o terrorismo já está a assolar o país há cerca de 6 anos. Mas por falta de inteligência suficiente, quando ainda havia sinais deste perigo, as forças de defesa e segurança não foram capazes de travar esse fenômeno. E hoje estamos nos extremos em que nos encontramos.
Contudo, o analista político e jornalista da Cadeia Internacional de Jornalismo Investigativo, Luís Nhachote, entende que Moçambique não modernizou as suas forças armadas por exigência de doadores.
Tanto mais a tentativa que houve de organizar o exército acabou por culminar com um processo das dívidas ocultas, porque foi preciso esconder dos principais doadores, sobretudo das instituições do Bretton Woods, que é o Banco Mundial e o FMI, que precisamos de armar o exército. E havia essa pretensão, com alegações legítimas, a defesa da costa, onde um barco tinha sido sequestrado, entre outros entretantos. Penso que Moçambique, como um Estado soberano, tendo recursos como, por exemplo, o Fundo Soberano, pode, querendo usar parte desse fundo para se armar, porque isso é legítimo. Moçambique, por ser um Estado soberano, precisa se defender dos seus eventuais inimigos.
Entretanto, o também analista político Lucas Ubisse diz que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique devia ter indicado como é que essa modernização deve ou vai ser feita, com que meios e até quando, porque é óbvio que o Moçambique precisa modernizar o seu exército. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos para Luanda. Procuradoria-Geral da República de Angola diz que prossegue investigações e processos contra a empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. A Procuradoria reage assim a acusações de um jurista que, segundo ele, há um silêncio propositado do Ministério Público para não continuar com o processo contra Santos. Coque Mukuta tem a reportagem.
Segundo o jurista Salvador Frei, a falta de coordenação da Procuradoria-Geral da República e a Interpol não facilita a detenção da empresária Isabel dos Santos, processada em Luanda por supostos crimes de peculato, fraude qualificado, participação ilegal em negócios, associação criminosa, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.
Porque se houvesse uma coordenação com a Interpol de vários países e também onde a Isabel dos Santos onde está, creio que a Interpol ou as autoridades daqueles países já deviam ter reagido sobre o assunto. Mas enquanto isso continua em banho-maria, penso que, mais do que nunca, o processo vai continuar como está. Não vai ter uma decisão assim tão rápida de saber se Isabel vem ou não vem. O que penso é que ela vai continuar onde ela está, porque não há uma solidariedade, não há uma interação entre a Procuradoria-Geral da República ou a Interpol angolana com a Interpol dos outros países e, sobretudo, onde se encontra Isabel dos Santos.
Frei afirma que há um aparente combate à corrupção em Angola, que só ficará claro com o fim do mandato de João Lourenço.
Por acaso, se houver renovação de mandato do presidente João Lourenço, amanhã deixar o poder, penso que a Isabel sentir-se-á mais aliviada, mais folgada e terá mais possibilidade de se considerar como a angolana, embora esteja a viver no exterior. Mas enquanto isso, enquanto o presidente João Lourenço estiver aqui, há aquela questão que se diz que as pessoas estão a dizer, e não só, as pessoas, mesmo aquelas pessoas visadas, entendem como perseguição. Por isso, a Isabel, se por acaso o mandato do presidente João Lourenço terminar, acredito que a Isabel sentir-se-á mais feliz, mais folgada e terá mais possibilidade, se calhar, até de voltar ao país.
Entretanto, Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República em Angola, garante...
Não há nenhum silêncio. Por quê? Porque o processo continua em instrução em Angola. A PGR toma os procedimentos necessários, emitindo o mandado de captura internacional. Agora, vamos esperar que ele seja executado. Agora, relativamente aos pronunciamentos, a Procuradoria-Geral da República não pode sair sempre para falar concretamente dos processos que têm em instrução, porque até nesta fase processual, esses processos encontram-se a coberto de segredo de justiça. Entanto, não se passa nada, não há nenhum silêncio. Os processos continuam, estão em instrução e vamos aguardar até que sejam efetivadas as diligências que faltam para a sua conclusão.
O procurador diz que As buscas e investigações contra Isabel dos Santos continuam.
A lei determina, de facto, alguns prazos para a instrução do processo, mas concretamente falando do processo que está em curso, nós não podemos estabelecer um prazo de quando é que vai ser concluído este processo, porque não está a depender concretamente, precisamente, da PGR a conclusão deste processo, não é?
Coquimucuta, Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente americano Joe Biden está na Índia nesta semana, juntando-se assim aos líderes do grupo dos 20 principais países em desenvolvimento e ricos para discutir questões como as alterações climáticas, a reestruturação da dívida, a guerra na Ucrânia e o acolhimento de novos membros. A administração americana já definiu as suas prioridades, como diz Ana Guedes.
O presidente Joe Biden estará na cimeira do G20 na Índia com grandes objetivos e grandes esperanças de que o grupo dos 20 principais países ricos e em desenvolvimento possa trabalhar em conjunto, afirma a Casa Branca. Jake Sullivan é conselheiro de Segurança Nacional.
Esperamos que esta cimeira do G20 mostre que as principais economias do mundo podem trabalhar em conjunto, mesmo em tempos difíceis. Assim, à medida que nos dirigimos para Nova Delhi, a nossa atenção vai centrar-se nos resultados para os países em desenvolvimento, na realização de progressos nas prioridades-chave para o povo americano, desde o clima à tecnologia e na demonstração do nosso empenho no G20 como um fórum que pode efetivamente, como disse antes, produzir resultados.
A reunião na capital da Índia, Nova Delhi, será dominada por questões sobre as quais as duas dúzias de delegações nem sempre estão de acordo, como a guerra na Ucrânia, alterações climáticas, a reforma das instituições multilaterais que financiam os países em desenvolvimento e a provável decisão de acolher a União Africana com 55 membros neste grupo. Segundo os analistas, a ausência de dois líderes importantes, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente da China Xi Jinping, terá impacto nos trabalhos. John Kirtan chefiou o grupo de investigação G20 da Universidade de Toronto.
Mas penso que é uma boa notícia o fato de Putin ter decidido mais uma vez faltar à cimeira tal como fez em Bali no ano passado. E até parece que Xi Jinping da China poderá não comparecer. Isso facilitará muito a ação dos outros países.
Como disse Biden quando questionado sobre a ausência de China à cimeira.
Estou desiludido, mas vou poder ver.
A Sullivan, na terça-feira, não disse quando é que esse encontro poderia ter lugar. E os analistas dizem esperar que Delhi e Pequim consigam ultrapassar o seu desacordo sobre o novo mapa territorial chinês que a Índia contesta. Stephanie Siegel é analista do Centro de Estudos Estratégicos e Económicos.
As tensões geopolíticas já existiam muito antes desta reunião do G20 na Índia. O fato de terem aumentado, de se terem concentrado nelas antes desta cimeira de líderes, não é o ideal. A minha esperança e expectativa seria mais uma vez que o enquadramento desta cimeira em questões econômicas permitisse colocar o conflito fronteiriço numa categoria separada.
Stephanie Siegel espera que as delegações ultrapassem as suas divergências e se concentrem na reforma de instituições multilaterais como o Banco Mundial, uma medida que, segundo os analistas, teria efeitos de grande alcance.
O que essas reformas, se forem realmente aprovadas, conseguirão é dar maior ênfase àquilo que chamamos bens públicos mundiais. Coisas como o clima, a preparação para pandemias, a fragilidade, a insegurança alimentar. E as reformas permitiriam a estas instituições, incluindo o Banco Mundial, fornecer financiamento adicional aos mercados emergentes e aos países de baixo rendimento e financiamento em condições muito mais preferenciais.
A cimeira G20 começa no sábado em Nova Delhi.
Recentemente, o governo da China comprometeu-se a ajudar a África do Sul com a sua crise energética profunda que o país enfrenta. na cimeira dos BRICS que realizou-se em Joanesburgo. Ao mesmo tempo, Pretória disse querer corrigir um desequilíbrio comercial com Pequim e exportar mais produtos acabados. Mas analistas duvidam. Bárbara Ferreira Santos.
Essas ferramentas do comércio, uma necessidade para gerir um negócio de vestuário no século XXI. A mente criativa por trás desta loja sul-africana é um homem com grandes sonhos. Tshepo Molala é estilista.
Estamos a orientar o negócio agora para ser mais internacional.
Tshepo Molala pode sonhar que os seus designs de roupas se tornem globais, mas enfrenta um desafio, falhas de energia quase diárias.
Algo que leva uma semana pode levar até 4 semanas, então este é o maior obstáculo que temos agora.
Embora Molala tenha painéis solares para ajudar a manter algumas de suas máquinas em funcionamento, eles não são suficientes para operar equipamentos maiores. Este negócio não está sozinho. A África do Sul assinou recentemente acordos com a China, o seu maior parceiro comercial, para ajudar na crise energética. Os acordos incluem uma subvenção em um equipamento de emergência da China que totalizam cerca de US$ 30 milhões. Alguns especialistas veem estes acordos como um exemplo da mudança da China de grandes investimentos em infraestruturas no âmbito da sua iniciativa Cinturão e Rota para investimentos mais estratégicos da Agenda Verde de Pequim. Embora o presidente sul-africano tenha agradecido ao seu homólogo chinês a ajuda, também apontou para o que disse ser um déficit comercial significativo. Cyril Ramaphosa quer ver os países africanos deixarem de exportar, principalmente, matérias-primas e passarem a exportar mais produtos acabados. Mas os especialistas dizem que anos de má gestão governamental e corrupção significam que grande parte da infraestrutura na África do Sul, o país mais industrializado do continente, está em colapso. Lunkili Mondi, professor sênior de economia na Universidade Witwatersrand, em Joanesburgo, diz que corrigir o desequilíbrio comercial é uma ilusão.
Duvido que no curto e médio prazo o desequilíbrio comercial entre a África do Sul e a China mude em primeiro lugar, devido à destruição da capacidade industrial sul-africana. Em segundo lugar, a destruição das infraestruturas porque os portos da África do Sul não estão a funcionar de forma eficiente. As infraestruturas entraram em colapso e já falamos sobre eletricidade. Portanto, é uma lista de desejos.
O sul-africano Tony Esslinger, que dirige a destilaria Primal Spirits, também luta para entrar no mercado de exportação, mas as interrupções de energia constituem um dos principais impedimentos.
O problema é que essas máquinas funcionam durante todo o dia e uma operação que dura 8 horas, se tivermos uma interrupção no meio, teremos que reaquecer o equipamento no dia seguinte. Isso é eletricidade extra.
Mesmo que a nova infraestrutura elétrica financiada pela China possa ajudar empresas como esta destilaria ou esta oficina a expandirem-se para o exterior, tudo vai depender da gestão sul-africana e da vontade da China de importar produtos acabados da África do Sul.
Na página esportiva, vamos começar em África, onde arrancam já hoje os últimos jogos de qualificação para o CAN do próximo ano na Costa do Marfim. Hoje temos um jogo que não conta para nada. É um jogo do grupo J e a Guiné Equatorial contra a Líbia. Guiné Equatorial já qualificada, Líbia já não vai a lado nenhum. O outro classificado desse grupo é a Tunísia, que vai acompanhar este jogo, porque há a possibilidade remota da Guiné Equatorial perder, e isso significa que a Tunísia fica com a chance de ficar em primeiro lugar. Mas isso não deve acontecer. Mas é amanhã que a atenção de todos vai estar virada para o Lubango, onde Palancas Negras, Angola, está no grupo E e onde está tudo por decidir, porque Gana tem 9 pontos, Angola tem 8, República Centro-Africana tem 7. Angola defronta Madagascar, que já foi eliminada, basta-lhe um empate, mas o Gana está com os olhos postos nesse jogo, porque se Angola ganhar, o Gana não pode perder com a República Centro-Africana. República Centro-Africana vai para esse jogo para ganhar. Se República Centro-Africana ganhar, Gana perder e Angola ganhar, Gana diz bye-bye à competição. É complicado, mas pode acontecer. A equipa angolana chegou ontem ao Lubango, hoje a treinar. Moçambique está na mesma posição que Angola, recebe o Benin no sábado, basta-lhe um empate. Vamos agora para um estudo sobre o negócio dos jogadores que envolve muito dinheiro. O Centro de Estudos de Futebol, sediado na Suíça, analisou as compras e vendas feitas nos últimos 10 anos pelos 100 clubes mais ativos no mercado de jogadores. E vejam lá que o clube que mais lucrou nesse mercado, nesses 10 anos, foi o Benfica de Portugal, com um lucro de 764 milhões de dólares. Nada mal. É interessante que os clubes que mais lucraram na compra e venda de jogadores são tudo clubes considerados mais pequenos a nível da Europa. Ajax está em segundo, Salzburgo em terceiro. Duas outras equipas portuguesas estão entre os 10 primeiros.
Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 6 de setembro. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube em VOA Português e em nossa página voaportugues.com. Para contactos pode usar o nosso número no WhatsApp. É mais um 202-2594-66. Títulos desta emissão, dezenas de mortos e feridos em bombardeamento russo à cidade ucraniana, quando o secretário de Estado americano encontrava-se em Kiev e pelo menos 27 mortos em tempestades no Brasil. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos. Em Moçambique, pelo menos 39 pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje, na sequência do choque entre dois comboios no distrito de Muamba, em Maputo. O comboio de carga e um transporte de passageiros se envolveram no acidente. O comboio de transporte de passageiros tinha 95 pessoas a bordo. A empresa criou uma comissão de inquérito para apurar as reais causas do choque. Entretanto, na Guiné-Bissau, o caso dos detidos a 1 de fevereiro de 2022, num alegado caso de tentativa de golpe de Estado, voltou à ribalta quando o vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Fernando Dias, pediu ao representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Leonardo Simão, ontem, que António Guterres intervenha no caso. Já há reações. Lassana Kassamá.
Na opinião do advogado Marcelino Tupé, que representa 23 dos 37 detidos, em conexão ao caso 1 de fevereiro de 2022, as novas autoridades governamentais têm em coordenar a libertação imediata de todos os detidos, de acordo com a anterior decisão judicial.
Nós não temos nenhuma movimentação jurídica para fazer. Como eu disse, o que está aqui é a libertação imediata dessas pessoas detidas. E há uma decisão do tribunal e essa decisão tem que ser cumprida imediatamente. Neste caso, libertar todos os detidos.
Por outro lado, o advogado de José Américo Bubu Natchuto, antigo chefe de Estado-Maior da Armada, Júlio Nhata, ex-comandante do Paracomando e chefe de quadros do Estado-Maior-General, e mais outros dezenas de oficiais e civis, atrás das grades, espera das novas autoridades governamentais medidas conducentes à soltura dos detidos.
Se a nova autoridade foi eleita para governar, governar significa resolver o problema do povo. Se governar incide sobre interesse do povo, e eu acho que o novo governo deve dar prioridade para a libertação das pessoas, só pena de não estar a governar.
Recordo que no encontro esta semana com o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas e diretor do Escritório para a África Ocidental, Leonardo Simão, o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Fernando Dias, pediu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que intervenha para que os militares e civis detidos no caso 1 de fevereiro de 2022 possam ser libertados. Para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, na pessoa do seu vice-presidente Wakar Touré, à luz da legislação guineense, os detidos do caso 1 de fevereiro estão numa situação de sequestro. Por isso, já iniciaram as diligências com vista a retirá-los das prisões.
Já pedimos uma autorização ao Ministério Interior para proceder a uma visita, a primeira visita a esses detidos, porque nunca fomos autorizados para esse efeito. E, portanto, será uma oportunidade para reiterar a nossa posição de pedir a libertação imediata de todos os detidos em conexão com este caso. Porque, neste momento, todos os prazos legais e processuais foram largamente ultrapassados. Portanto, o regime jurídico, a situação jurídica desses detidos é o sequestro. Portanto, estão sequestrados pelo Estado da Guiné-Bissau, o que é totalmente inaceitável num Estado de Direito Democrático.
Novas autoridades governamentais estão sob pressão para ordenar a libertação de mais de 30 de militares e civis presos em conexão ao ataque armado contra a sede do governo no dia 1 de fevereiro de 2022, quando o então governo estava em reunião de Conselho de Ministros. Da Saksama, Voz América em Bissau.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A Organização Meteorológica Mundial adverte que a África é o continente onde a produtividade agrícola mais baixou, cerca de 34% desde 1961, devido às mudanças do clima. Algo preocupante num continente onde cerca de 55% da população ainda se dedica ao setor primário. Nairobi, a capital do Quênia, acolheu nesta semana a primeira Cimeira Africana de Ação Climática, que prepara o posicionamento dos países africanos para a próxima Cimeira do Clima, o COP28, a decorrer no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de outubro a 12 de novembro. Mudanças climáticas, a Cimeira Africana é o tema desta edição da Agenda Africana. O evento terminou hoje com um apelo aos líderes mundiais para que se mobilizem em torno de um imposto global sobre o carbono aplicável aos combustíveis fósseis, à aviação e aos transportes marítimos. A declaração também visa reformar o sistema financeiro mundial que obriga os países africanos a pagar mais para contrair empréstimos e a endividar-se ainda mais. A declaração apela aos maiores emissores mundiais de gases com efeito de estufa e aos países mais ricos a cumprirem as promessas de 100 mil milhões de dólares anuais em financiamento climático para os países em desenvolvimento. Nesta edição, tenho como convidados Alexandre Rodrigues, assessor especial do Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, que participa na Semana do Clima, que decorre em paralelo com a Cimeira em Nairobi, e o ativista ambiental moçambicano Rui Silva. Começo por falar com Alexandre Rodrigues, a quem agradeço a sua presença aqui na Agenda Africana, perguntando qual é o sentimento dos especialistas africanos em Nairobi. Ele começa por definir conceitos que nos ajudam a entender os problemas que enfrentamos.
As mudanças climáticas, quando estamos a referir a mitigação, estamos a referir a evitar a emissão de gases de efeito de estufa. Quando estamos a referir à adaptação, estamos a referir realmente a várias medidas que se possam tomar para que possamos e enfrentar os efeitos das mudanças climáticas sem realmente nos causar grandes disturbâncias. Uhum. Então, se os dados científicos nos mostram que a África contribui só com 4% para a emissão global dos gases de efeito de estufa, isto significa que não está na mão dos países africanos a mitigação dos gases de efeito de estufa, porque só representa 4% daquilo que é a emissão global. 98, 96% da emissão estão nos outros continentes, principalmente nos países do Norte. Então é por isso que há esta grande reivindicação da África, de que terá de haver sim investimentos adequados, oportuno e previsível, para que a África possa se adaptar das consequências que vai sofrer das mudanças climáticas, uma vez que também não contribui para elas significativamente. Mas isso não quer dizer que o continente africano, os países do continente africano, não estão a tomar medidas sérias para mitigar a emissão de gases de efeito de estufa. E em todo o continente africano existem vários projetos de redução de emissão, desde a introdução de veículos elétricos, as energias renováveis, ou seja, a eficiência energética, há várias iniciativas para reduzir. Mas, mesmo que a África reduza, vamos imaginar que hipoteticamente a África reduza a sua emissão de gases de efeito de estufa a zero, isto não vai evitar os problemas, as consequências que estamos a ter agora e que continuaremos a ter no futuro das mudanças climáticas. É por isso que surgiu uma nova questão, porque, como sabemos, a Convenção e Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e o subsequente Acordo de Paris referem a dois aspectos das mudanças climáticas, a questão da mitigação dos gases e a questão da adaptação aos efeitos. E está cada vez mais afincado um terceiro pilar desta questão também das mudanças climáticas, que tem a ver com perdas e danos. Porque, e também estudos mostram que, mesmo que se mitigue e mesmo que consigamos adaptar, ainda vai haver um gap daquilo que nós não vamos conseguir cobrir, que são as perdas que vão ser provocadas. Mesmo nós adaptando, vamos ter perdas por causa do efeito das mudanças climáticas. Então, e referimos a isto como perdas e danos, que é mais um item agora da negociação sobre as mudanças climáticas, para ver como é que conseguimos acertar entre todos os países partes da Convenção financiamento também adequado para fazer face às perdas e danos.
Embora não tenha participado na Cimeira, que é uma Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, conhece, portanto, o comunicado e conhece o que está a acontecer. Entretanto, está na reunião técnica na Semana do Ambiente. Quais são as grandes preocupações, se quisermos, as grandes decisões que poderão ser implementadas por agora, até antes do COP28? Ou que vai servir para embasar, ou que vai embasar o posicionamento africano na COP28?
Exato. Nós temos agora a declaração que saiu agora, a declaração dos líderes africanos de Nairobi sobre as mudanças climáticas e também o seu apelo à ação. E esta declaração vai ser a linha orientadora para aquilo que será o posicionamento dos países africanos na próxima negociação sobre as mudanças climáticas na COP28. Mas para dizer que não vai fugir muito àquilo que se tem falado também desde há muito tempo, e a questão do financiamento climático. É preciso que os países que comprometeram em financiar a mitigação e adaptação e realmente e cumpram os compromissos feitos nesta questão, mas também é preciso o reforço de financiamento climático, porque o financiamento que existe neste momento é insuficiente, e mesmo com os compromissos, se cumprir os compromissos que os países do Norte fizeram, continuará a ser também não suficiente. Então é preciso isto, é preciso também uma flexibilização no acesso aos fundos multilaterais, porque estes fundos multilaterais, e principalmente o Fundo Verde do Clima, têm uma complexidade enorme no seu acesso e que não dá resposta às necessidades imediatas que os países africanos enfrentam neste momento. Então isto será pelo forte. Há também e conversas e posicionamento. Eu ainda não tive acesso à declaração para ver, mas falou-se muito de uma taxa global que se poderia cobrar para fazer face à questão das mudanças climáticas. Não sei se consta ou não da declaração, porque pronto, é um tema que pode também gerar alguma polémica e pode não ser consensual para todos. Não sei como é que ficou o posicionamento, só depois de ter a declaração em mãos também vou perceber qual é que foi o posicionamento. Mas também outras questões importantes, como já tinha referido, a questão de perdas e danos, de certeza absoluta sairá também e posicionamento concreto relativamente a esta matéria, e também a transferência de tecnologia, a transferência de conhecimento, que são aspectos muito importantes para reforçar a capacidade dos países africanos em desenhar as suas próprias políticas e implementar as suas próprias políticas. Então serão assuntos muito importantes. E para não esquecermos que a COP28 vai ter um tema central, que vai ser o primeiro balanço global sobre a implementação do Acordo de Paris. Então, também o posicionamento que sairá daqui certamente terá também e alguma mensagem forte relativamente àquilo que é o balanço global, porque nós estamos a fazer, estamos tecnicamente aqui a trabalhar na questão de informar o balanço global. Os países reduzem as suas comunicações nacionais, os seus NDC para o balanço global, mas todos os dias estamos a ver o balanço global na comunicação social e as pessoas estão realmente a sofrer com o efeito das mudanças climáticas. Não há um dia que não se ouve notícias sobre incêndio de um lado, seca do outro lado, e chuvas torrenciais do outro lado, e pessoas a perderem a vida, a perderem os seus bens, países a ficarem mais pobres porque não conseguem recuperar. Então estamos realmente num momento muito crítico. O IPCC, que é o braço científico das mudanças da Convenção sobre as Mudanças Climáticas, diz que ainda temos tempo. Diz claramente que o mundo hoje tem tecnologia, tem conhecimento e tem recursos suficientes para reduzir a emissão de gases de efeito de estufa em pelo menos 42% até 2030, que é o valor que realmente precisamos para estabilizar a situação, para estabilizar o problema das mudanças climáticas.
Entretanto, no seu caso pessoal, representa Cabo Verde, que é um país também que tem estado a sofrer essas mudanças, e particularmente como estado insular. Neste momento, qual tem sido a mensagem, o discurso, as propostas que o governo de Cabo Verde tem apresentado nesses fora, particularmente agora aí em Nairobi?
Bom, a primeira coisa é que temos de reconhecer, não só no papel, mas na prática, que os CIDs são países realmente altamente vulneráveis às mudanças climáticas e também à perda da biodiversidade. Isto é a chave para nós podermos também avançar nos processos de negociação. Infelizmente, os CIDs não podem ser tratados como os demais países.
Essa sigla refere-se aos Estados insulares.
Aos pequenos Estados insulares, como o caso de Cabo Verde, e evidentemente que temos o nosso posicionamento enquanto país do continente africano, mas depois temos também o nosso posicionamento particular enquanto um pequeno Estado insular, que às vezes não se vê muito bem refletido nas políticas que são continentais. Então temos de fazer um esforço para que possamos traduzir a nível doméstico as políticas que são globais para um país com 500 mil habitantes e com 10 ilhas e com um ecossistema muito frágil, com uma vasta zona costeira, mas também muito exposta aos eventos climáticos, principalmente à subida do nível do mar, e com acontecer a migração de espécies que são comerciais, por exemplo, para o norte, temos nossos pescadores com menos acesso ao pescado de valor comercial. Ou seja, há várias mudanças que estão a acontecer paulatinamente, mas que ainda, infelizmente, ainda durante a nossa geração, vamos sentindo estes efeitos. Então, Cabo Verde defende, evidentemente, como continente africano, defende também a questão, temos de ver com muita seriedade para a questão das perdas e danos, temos de ver com muita seriedade para a questão da adaptação às mudanças climáticas, mas, acima de tudo, temos de ver com muita seriedade os compromissos globais para a redução da emissão de gases de efeito de estufa, porque nós costumamos dizer que por mais que eu invista em adaptação, se continuamos a emitir gases de efeito de estufa na mesma proporção que estamos a emitir agora, não iremos adaptar. Temos de continuar a exigir a flexibilidade no acesso aos fundos climáticos multilaterais que existem, mas temos de fazer também um esforço para que internamente possamos também ter a capacidade de gerar recursos para fazer face aos efeitos das mudanças climáticas. Eu vejo a Deus seus passos muito importantes. Nós podemos ver, por exemplo, que a Bolsa de Valores emitiu os primeiros e Blue Bonds, e temos uma empresa privada que agora também entrou nos Green Bonds, que são fundos e que vão permitir fazer ou reforçar o investimento no setor, na adaptação às mudanças climáticas, mas também na mitigação às mudanças climáticas.
Era Alexandre Rodrigues, especialista em ambiente e assessor especial do Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, que se encontra em Nairobi, no Quênia. Rui Silva é ativista ambiental de Moçambique e na conversa que mantive com ele hoje no programa Washington Fora de Horas, ele começou por dizer esperar que a cimeira que hoje termina traga resultados práticos.
Eu vejo esta cimeira com um aspecto bastante importante. Nós vamos ter, como sabe, vamos ter no final do ano, em dezembro, a COP28. E eu vejo esta cimeira como uma preparação do próprio continente africano no sentido de chegarem a um acordo e poderem apresentar também junto da COP28. África é sem dúvida o continente que menos polui, contudo é o continente mais vulnerável. A África no geral e Moçambique aqui em particular, que temos sofrido e infelizmente vamos continuar a sofrer com as consequências das mudanças climáticas. Aquilo que os países aqui em África, nomeadamente os países em desenvolvimento, que têm as carências que todos nós sabemos podem fazer e devem fazer, é talvez apostar um pouco mais em sistemas de informação climática no sentido de prevenir com alguma antecedência as várias populações. No nosso caso aqui em Moçambique já temos um sistema desses na zona da Beira e está prevista a colocação de mais dois sistemas, um no norte e outro no sul, para que o país fique totalmente coberto. Agora, nós somos vítimas, digamos assim, vítimas dos países mais industrializados, dos países que mais emissões de gases com efeito de estufa emitem para a atmosfera. Nós somos dos mais vulneráveis. No nosso caso particular, os frequentes ciclones que têm acontecido, e está previsto ainda este ano, agora que estamos quase a aproximar a época das chuvas, está previsto termos mais ciclones ainda este ano. E a tendência deste tipo de ciclones é que seja sempre com intensidade máxima. Os ciclones, como sabe, formam-se nos oceanos e a sua intensidade passa muito pela maior ou menor temperatura das águas superficiais do oceano. Quanto maior for a temperatura, maior será a força desse próprio ciclone. E acredito que esta cimeira possa, se por um lado unir todos os países africanos com o mesmo objetivo, serve sem dúvida, na minha opinião, como uma forma de preparação para a COP28.
Rui Silva, uma leitura sua sobre o que podem fazer os Estados africanos para mitigar esses impactos.
Eu sei que algumas pessoas com a minha resposta vão dizer lá estão novamente a pedir dinheiro. Não é isso que está em questão. Nós, enquanto países em desenvolvimento, com as carências financeiras que todos nós sabemos que temos, também temos as limitações no sentido de tentarmos mitigar os efeitos das alterações climáticas. No entanto, aquilo que pode ser feito e que tem sido feito, nomeadamente, e falo no caso de Moçambique, que é o caso que melhor conheço, em termos de quer de educação ambiental, que tem havido uma aposta bastante forte na educação ambiental a nível do país. Essa educação ambiental que passa não só pelo mau descarte dos resíduos nas lixeiras a céu aberto, que é uma tentativa de se está a fazer no sentido de virem a pertencer ao passado, mas fundamentalmente a criação que às vezes ia cedendo e ultimamente tem-se reduzido bastante, ia cedendo a criação de pequenas lixeiras, ou seja, bastava meia dúzia de pessoas descartarem o seu saco de lixo para um determinado sítio, quase que seria como incentivo para começar a criar uma nova lixeira, e todos nós sabemos o que é que provocam as próprias lixeiras. No entanto, em Moçambique temos vindo a melhorar bastante, está a começar a haver uma aposta bastante grande até em termos de agricultura com o uso da compostagem, ou seja, a reciclagem dos resíduos orgânicos. Isso vem diminuir alguma coisa. No entanto, se nós não tivermos o apoio de instituições internacionais, de países mais poderosos, nós vamos ter muitas, muitas dificuldades, principalmente com o aumento da insegurança alimentar, o aumento da pobreza, etc., em função das mudanças climáticas.
Rui Silva, ativista ambiental moçambicano, e Alexandre Rodrigues, assessor especial do Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, foram meus convidados nesta edição em que abordamos os desafios que a África enfrenta devido às mudanças climáticas. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão, destaques das notícias nesta quarta-feira. Pelo menos 17 pessoas morreram e 32 outras ficaram feridas num bombardeamento russo a um mercado na cidade de Kostiantynivka, no leste da Ucrânia. Pelo menos 27 pessoas morreram e mais de 1.600 perderam suas casas numa tempestade extratropical que atingiu o sul do Brasil. A primeira cimeira africana sobre o clima terminou com um apelo aos líderes mundiais para que mobilizem em torno de um imposto global sobre o carbono aplicável aos combustíveis fósseis, à aviação e aos transportes marítimos. Estados Unidos impuseram sanções ao vice-dirigente das chamadas Forças de Apoio Rápido no Sudão por abuso dos direitos humanos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta quarta-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A 21 de agosto, poucas horas antes de o Conselho de Segurança das Nações Unidas realizar um briefing sobre a situação no Médio Oriente, uma mulher israelita foi morta a tiro na Cisjordânia. Um exemplo flagrante da violência quase diária que ocorre ali e em Israel. O número de israelitas e palestinianos mortos em ataques até agora neste ano ultrapassou todo o ano passado e é o mais alto desde 2005. Nas suas observações ao Conselho de Segurança, a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, condenou veementemente os ataques terroristas palestinianos contra israelitas, incluindo o assassinato de uma mulher perto de Hebron, a 21 de agosto, bem como os ataques anteriores de agosto que mataram um pai e um filho fora de Uara e um polícia israelita em Tel Aviv. Condenamos o lançamento imprudente de foguetes por militantes na Cisjordânia, um acontecimento profundamente preocupante. E condenamos veementemente os ataques terroristas perpetrados pelos colonos em Burka no dia 4 de agosto, que mataram um palestiniano de 19 anos. Notamos que Israel fez várias detenções e esperamos que a responsabilização e a justiça sejam prosseguidas com igual vigor em todos os casos de extremismo violento, sejam os perpetradores militantes palestinianos ou colonos israelitas extremistas. A embaixadora Thomas Greenfield instou as partes a tomarem medidas imediatas para acalmar e restaurar a calma. Ela apelou às forças de segurança israelitas e palestinianas para aumentarem a sua cooperação para melhorar a situação de segurança na Cisjordânia. Instamos todas as partes a tomarem medidas proativas para combater todas as formas de violência e incitamento à violência,
e a abstêrem-se de ações que inflamem tensões, incluindo atividades de colonatos. Despejos, demolição de casas palestinianas, terrorismo, incitamento à violência e pagamento às famílias de terroristas. Os Estados Unidos, enfatizou ela, continuam a apoiar uma solução de dois Estados para os palestinianos e os israelitas e estão prontos para apoiar todos os esforços para aproximar esse objetivo.
The bottom line is this.
A conclusão é esta. Israelitas e palestinianos merecem medidas iguais de segurança, prosperidade e liberdade. Portanto, vamos continuar, disse a embaixadora Thomas Greenfield, vamos trabalhar juntos e façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para promover uma paz abrangente, justa e duradoura entre israelitas e palestinianos. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.